E vamos continuar com o nosso bloco internacional, conversando aqui no estúdio da Rádio Senado com o jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, vamos começar aqui com a situação na Tunísia. Então, há um problema na Tunísia. A Tunísia, que foi um dos países atingidos ou que incluídos, abrangidos pela chamada Primavera Árabe. E agora, com o assassinato de um líder oposicionista, a situação está difícil lá na Tunísia. Como é que está a situação lá?
Bom, na Tunísia está havendo, nesse momento, o grande confronto entre duas concepções dessa Primavera Árabe, né? Esse é os setores laicos, os setores que querem, digamos, modernizar a Tunísia, né? E que queriam uma democracia mais realmente moderna, e os setores islâmicos, né, que participaram também dessa revolta, né, contra a ditadura do presidente Ben Ali. Né? Só para lembrar, a Tunísia é um país que só teve dois presidentes. Né? Teve o Habib Bourguiba, começou lá pelos anos 60, 50, se não me engano, até anos 50 que começou a independência da Tunísia. E esse presidente teve vários anos. E aí ele acabou já muito velho, ele foi derrubado, mas o detalhe, ele já estava mal da cabeça. Então ele foi mantido em prisão domiciliar sem saber que tinha sido derrubado. Diz que ele foi mantido na ignorância, ele pensava que ainda era o presidente. E o Ben Ali, que era o principal assessor dele, né, era o principal ajudante dele, virou presidente. E ficou, aí instalou uma ditadura. Só que é o seguinte, o Ben Ali podia ser uma ditadura no sentido político. No sentido dos costumes, a Tunísia era o país mais avançado no mundo árabe quanto a direitos da mulher. Né? Muito avançado na lei, estava na Constituição, a igualdade entre o homem e a mulher. Então era um país que, se você vai ver, era um país socialmente até avançado nessa questão de costumes. O que acontece? Claro, ele era um ditador corrupto, o Ben Ali, e foi derrubado. Só que a questão se deu que, nas eleições, esse Partido Islâmico, ele foi o mais votado, embora não com maioria absoluta. Ele teve que fazer um governo, inclusive, com setores laicos. O que houve é que eles começaram a ir cada vez mais para o caminho do fanatismo, né, islâmico. E aí, embora se diga que é o partido Ennahda no poder, que é um partido islâmico moderado, na verdade, eles deixaram o campo livre para os grupos radicais extremistas islâmicos, que começaram a agredir pessoas na rua, proibir, por exemplo, festivais de música. Você sabe que a Tunísia é um país que vive muito do turismo. Sabe? É um país muito aberto ao mundo, muitos turistas italianos. A Tunísia é 40 minutos de voo da Itália. Se você está falando da Sicília, né? 40 minutos de voo, né? É muito perto da Europa. Então, é um país que recebia milhares de turistas, para não dizer, eu acho que, se não me engano, até milhões de turistas europeus todos os anos. E aí esse pessoal quer estabelecer grupos radicais com a conivência do governo, né, que se diz moderado, que diz que é islâmico moderado, mas favorece esses islâmicos radicais, começaram a agredir pessoas que houve um festival de música, que era tradicional, de música clássica lá, e aí grupos radicais islâmicos bateram nos turistas que estavam lá. Então, quando você vai num país, você paga para ir num lugar fazer turismo, para ser agredido, né? É lógico que o país começou a ser afetado, né? Começou a ir pouca gente. Por exemplo, até um fenômeno interessante, há um deputado francês que ele é de origem nascido na Tunísia, cidadão francês. E ele disse, foi passar férias no país natal, né? E aí, uma pancadaria, a mulher dele foi agredida, a família dele, só porque estava no festival de música. Aí ele voltou, disse que o cara deu mais de 100 entrevistas contra a Tunísia, dizendo para não irem lá. Então a Tunísia, que era o país mais liberal do mundo árabe, o mais avançado, talvez, nos costumes, começou a se tornar um país retrógrado, né? Um país que se persegue a música, as mulheres que eram obrigadas a usar aquela coisa na cabeça. E então, os setores laicos agora, então, começaram a se sublevar contra isso, e a gota d'água foi o assassinato desse líder oposicionista, que é o grande inimigo dos radicais islâmicos. Era o grande inimigo, ele foi assassinado, e então, diante disso, estão querendo a queda do governo e novas eleições. E a situação está complicada, pode haver até um banho de sangue, né? Já está morrendo gente, pode ser que o governo resolva reprimir violentamente, não se sabe ainda a situação, o que vai terminar, mas o certo é que esse confronto atual vai decidir se a Tunísia vai ser um país moderno ou vai ser um país na mão de radicais islâmicos.
Está até hoje prevista a convocação de uma greve geral na Tunísia por conta do assassinato desse líder oposicionista, uma grande manifestação.
Detalhe, primeira greve geral em 35 anos, você pode ver a gravidade da coisa. Né?
Exato, e por falar em manifestação, Ivan, vamos falar aqui de uma manifestação mais perto da gente, aqui na América do Sul. Um vídeo divulgado na internet está dando o que falar no Chile, na Argentina, na Bolívia, no Peru e também, é claro, em outros países da América Latina, até repercussão na Europa. 40 militares chilenos que estavam fazendo treinamento em Viña del Mar.
É da Marinha Chilena,
da
né?
Marinha Chilena.
É a sede, né? Exato. Valparaíso e Viña del Mar, né? Que são as sedes do, da Marinha Chilena de guerra.
Um turista estava ali passando e filmou o treinamento desses militares chilenos e eles tinham um grito de guerra. Argentinos matarei, bolivianos fuzilarei, peruanos degolarei. Lembrando que o Chile já teve, tem conflitos ainda fronteiriços com a Bolívia e com o Peru. Houve até uma guerra, né, no século XIX, teve um conflito com a Argentina, quase um conflito, né, no...
pelo canal do de Beagle, aquele,
isso,
lá
no final dos anos
Sul,
70, é, teve até a mediação da Inglaterra na época, por conta desse assunto. E aí, Ivan, como é que fica agora a situação, já que já tem um clima complicado, por conta desses resquícios do passado, e agora vem esse vídeo divulgado na internet?
Na verdade, eu acho que o único país do mundo que tem problemas com todos os países vizinhos, fora o Chile, é Israel, né? Que também é rodeado de países, com alguns tem, claro, tem relações diplomáticas com o Egito, com a Jordânia, mas é aquele amor e ódio. O Chile é a mesma coisa, né? Está latente, porque, como você mencionou muito bem, as lembranças da Guerra do Pacífico, 1879, no qual o Chile aumentou bastante seu território às custas do Peru e da Bolívia, né? E aí que a Bolívia perdeu a saída ao mar, né? Então, já existe uma mágoa desses países. Então, um episódio como esse, né, que mostra como há uma, dentro das Forças Armadas chilenas, ainda persiste uma xenofobia, né? Porque a gente sabe que treinamento militar sempre existe aqueles cantos guerreiros, vamos matar o inimigo. Mas normal, não é normal você colocar o nome do inimigo assim tão claramente, né? Então é uma coisa, afinal, são países que agora estão em paz com o Chile. Então isso, evidentemente, só acirra a confusão, né? A briga. E recentemente houve um problema também com o Peru. Você sabe que o Peru, durante essa Guerra do Pacífico que o Chile derrotou o Peru e a Bolívia, sabe que o Chile ocupou Lima, né? E durante vários anos ficou em Lima. As tropas chilenas ocuparam a capital do Peru. O Peru foi ocupado pelo Chile. E aí, quando acabou essa confusão, chegaram a um acordo e os chilenos foram embora, levaram parte dos livros da Biblioteca Nacional do Peru. Livros raros, né? Lima era a grande cidade da América do Sul, né? E você sabe que o governo chileno, o governo peruano, nos últimos anos agora, está exigindo que o Chile devolva esses livros, né? Que foi uma espécie de botim de guerra. Mas dizem que é o patrimônio cultural do país, né? Os livros antigos lá que tinha. Então, isso é só aumenta mais a tensão, infelizmente, né, que tinha melhorado as relações entre esses países, mas esse negócio, claro que vamos esclarecer que não quer dizer que seja a atitude do governo chileno, né, o próprio presidente, né, Pinheira.
Isso, o comandante da Marinha já disse que o vídeo é inaceitável, vai punir exemplarmente os militares que aparecem.
Fizeram isso. Exato. Na verdade, é como uma tendência cultural. Você sabe que no Brasil nós temos, por exemplo, essa coisa com a Argentina, com o futebol, mas nem se compara com esse tipo de situação. Aqui ninguém fala em matar um argentino. A gente pode não gostar quando eles ganham da gente no futebol, mas não tem. É uma rivalidade esportiva. Já no Chile, Peru, esse país, a rivalidade é muito mais séria, né? Então é bom esse tipo de coisa acirra lembranças passadas. E é bom mesmo que o governo chileno tome medidas, né, para evitar que se repita esse tipo de coisa. E para quê, né? Criar um clima ruim com os três países vizinhos, né? É uma coisa complicada.
Desnecessário, né, Ivan? Muito bem. Muito obrigado por sua participação aqui, Ivan, no Conexão Senado, que comentou aqui conosco, aqui direto dos estúdios da Rádio Senado, a situação na Tunísia e essa polêmica envolvendo militares do Chile com a Argentina, com o Peru, com a Bolívia. Muito obrigado, Ivan.
Obrigado e um bom fim de semana.
Para você também.